Vamos fechar os olhos e imaginar. O ano é 33 d.C., ou próximo desta data, já que houve engano na datação do novo calendário. Não importa verdadeiramente a data certa, o local, no berço da civilização, na Canaã, tão prometida aos hebreus desde os primórdios, onde tudo começou. Mais precisamente na Judéia.
Imaginemos que é véspera do dia de Pessa,
a Páscoa judaica, e que um grupo de pessoas orientadas por seu mestre resolveu antecipar a comemoração e está preparando um jantar. Um jantar que deveria seguir a tradição deixada por uma figura peculiar e também orientadora, que mais de 1000 anos antes libertou seu povo da escravidão. Como seria este jantar, segundo a tradição?
Quando Pessa se aproxima,
todos os judeus devem ir a Jerusalém e dedicar um cordeiro em sacrifício. Numa tentativa de reproduzir e homenagear aquele momento, 1000 anos atrás, em que Deus passa adiante, Passover em inglês, por cima das casas que têm a marca do sangue do cordeiro nas portas, e desta maneira serão salvos seus primogênitos. Um cordeiro novo, devidamente imolado e rezado, deverá fazer parte dessa ceia, junto com pães ázimos e acompanhados de vinho. Mas teria sido assim a celebração do Seder,
ou do dia anterior do Pessa,
por este grupo? Os alunos querem saber do mestre onde irão comer o cordeiro assado seguindo a tradição. Mas o mestre dá a entender que tudo foi arranjado com antecedência e que deverão estar lá, no segundo andar de uma casa no Monte Sião, no horário combinado. Anoitece, e podemos imaginar este grupo subindo apressadamente o monte em direção à cidade, que parece uma fortaleza, com grandes muralhas iluminadas por tochas e ruas lotadas. Quando chegam à casa, a sala do andar de cima está preparada com pão e vinho e talvez peixe sobre a mesa, ou mesmo sem mesa, no chão, no meio das almofadas. Talvez nenhum deles pergunte sobre o cordeiro, porque o pão e o vinho certamente serão mais importantes nesta noite. Inicialmente, um tal de João nos contará mais tarde que seu mestre enche uma bacia com água e lava os pés dos presentes. Possivelmente para dar exemplo, pois haveria uma discussão sobre quem seria o maior dentre eles neste momento. Envergonhados, entendem o recado e se calam. Ou estaria o mestre apenas relembrando a purificação pela água dos rituais essênios, como fazia um outro João, o Batista? No entanto, nem todos estarão limpos. Um deles haveria de se equivocar. Mas por quê? Será que não entendeu direito? Ou será apenas para cumprir o que está para acontecer? Esta resposta, apenas o maior de todos poderá responder. O mestre pede que ele vá fazer o que tem que ser feito. Ele se retira. Podemos imaginar e até sentir o clima que toma conta nesta hora. E não poderia ser de outra forma, porque o que se seguirá é de máxima importância para futuras gerações. O mestre prossegue. Pega um pão e, depois de abençoá-lo, partiu e deu a eles, dizendo: "Peguem, este é o meu corpo." Em seguida, pegou um cálice e, após dar graças, entregou-o a eles e disse: "Este é o sangue da nova aliança que é derramado por muitos." Há silêncio sob uma atmosfera solene. E continua: "Dou-lhes um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém possui amor maior do que este, que alguém dê sua vida pelos seus amigos. Nisso, se reconhecerão todos que sois meus discípulos, se amor tiverdes entre vós. Podemos imaginar as expressões dos convidados para a ceia depois destas palavras? Talvez, por ainda estarem atordoados com a revelação de alguém desleal dentre os mais próximos, não tenham a dimensão do que acaba de acontecer. É certo que não. Ainda é cedo para saberem que estão sendo coadjuvantes do fim de uma tradição milenar de se matar cordeiros e oferecê-los em sacrifício a Deus, pois o sacrifício será outro desta vez. Quem deste grupo poderia conceber tal coisa? Mas se tivessem trazido à memória o profeta da beira do Rio Jordão, diriam: sim, ele disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Podemos imaginá-los comendo pão e bebendo vinho consagrado num simbolismo profundamente importante que ressignificou ou reescreveu a tradição. A última ceia seria a primeira ceia do futuro. Neste momento, o Mestre parece se despedir. Fala de seu Pai e de suas moradas, de seu caminho, da verdade e da vida. Explica que agora foi glorificado o Filho e Deus foi glorificado nele, porque realiza as obras em nome dele. Quem acredita em mim, faz as obras que eu faço, e maiores ainda fará, porque eu vou para o Pai. Pede ao Pai em oração por aqueles que foram dados a Ele para que revelasse seu nome. Agora eles estão no mundo e creram. Pede para guardá-los do mal, santificá-los na verdade e para que tenham a alegria completa dentro deles. Promete que não os deixará órfãos e revela: quem ama será amado pelo meu Pai. Deu-se a conhecer para aqueles que chama de amigos, ensinou o que é amizade e deixou para todos a sua paz. Não perdeu nenhum só instante dos anos de seu ministério que não tenha sido para mostrar a grandiosidade de seu amor. Ensinou o que é amor e amou intensamente. Deu-se em exemplo, dividiu a história em antes e depois. E continua, executando a virtude maior de todo mestre, ensinar.